dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 18 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Epic Games, que atualizou ontem lá o Fortnite com a temporada nova. Ela resolveu adiar o lançamento em alguns dias em solidariedade, né, que tá rolando lá nos Estados Unidos, mas fez ontem a liberação da atualização. Nessa temporada nova do jogo, o pessoal vai fazer as batalhas num mapa meio inundado, né? Aquela ilha que o pessoal conhece, agora tá meio embaixo d'água. Tem tubarão até pro pessoal conseguir usar pra se locomover. E caso você queira ver o trailer que pintou também com a liberação, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, a Nintendo Company anunciou que vai levar o jogo Pokémon Snap, que é um clássico lá do Nintendo 64, pro Nintendo Switch. Ela publicou um teaser dessa versão nova do jogo que mostra que, bem basicamente, né, a dinâmica tá a mesma lá, o pessoal fica fotografando os pokémons, só que claro, né, com gráficos mais atualizados. Mas por outro lado, o que ela não falou ainda foi quando que o pessoal pode esperar o lançamento dele aí pro Nintendo Switch. Já um outro game também de Pokémon que ela anunciou, esse sim com data de lançamento, foi o Pokémon Café Mix. Nesse jogo que a pessoa tem que fazer é recrutar e treinar pokémons, né, pra trabalhar no café da pessoa lá, cafeteria dela por algum motivo, e ela anunciou que o lançamento aí do Pokémon Café Mix vai ficar marcado pra 23 de junho aí, daqui a uns dias. Bom, e por fim, sobre as novidades da Pokémon Company, ela anunciou também tanto para Android quanto para iOS, um jogo infantil chamado Pokémon Smile. Ele serve para ensinar as crianças, né, ou adultos também, vai saber, a escovar o dente é do jeito certo, usando coisas imersivas, uns stickers, né, também lá, realidade aumentada. E caso você queira ver vídeos, né, de tudo aí que foi anunciado dos vários jogos do Pokémon, tem alguns links aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, o levantamento da Reuters concluiu que o pessoal tá começando a usar um pouquinho mais o YouTube e também o Instagram em comparação com o WhatsApp para poder se informar. Eles comentaram que hoje o Facebook segue em primeiro lugar, né, com 54% aí de pessoas usando o Facebook para conseguir se informar, e aí em seguida vem o WhatsApp, né, que ficou com 48% aí do total, só que uma queda de 5% na comparação ano sobre ano. Logo atrás ficou o YouTube com 45%, crescimento de 3% em um ano, aí Instagram com 30%, 4% a mais, Twitter com 17%, 2% a mais, e por último o Messenger com 13% e uma queda lá de 2% de um ano pra cá. Um outro ranking divulgado pela Reuters mostrou que quando o assunto é desinformação, o pessoal se preocupa mais sobre isso em aplicativos de troca de mensagens, né, como por exemplo o WhatsApp, e aí em seguida nesse ranking ficaram o Facebook, depois o YouTube e por último lá o Twitter. Bom, e já que eu citei o Facebook e o Twitter, deixa eu comentar que as duas empresas falaram, junto com o Google também, que os três CEOs aí de todo mundo estão à disposição no Congresso para falar sobre anticompetitividade. Isso vem depois das empresas terem percebido que o cerco está apertando bastante, né, com várias investigações lá sobre como é que elas fazem para conseguir impedir a concorrência de um jeito que seja um pouquinho mais prático, né, um pouco mais nivelado aí para todo mundo. E o fato também das três empresas terem comentado que os CEOs dela estão à disposição aí do Congresso colocou uma expressão sobre a Apple, que por enquanto não falou sobre isso. Bom, e enquanto isso no Google, a empresa baniu da plataforma Google Ads, que é aquela parte dele de anúncios, dois veículos lá que eram neonazistas. Ela decidiu tirar do programa dela de monetização o site The Federalist e também o site Zero Hedge, e ela disse que tomou essa decisão porque o que os sites faziam era quebrar a regra que proíbe basicamente de oferecer conteúdos ofensivos ou perigosos lá, até mesmo em comentários. E ainda sobre o Google, ele falou que vai mudar o comportamento padrão do envio lá do código de verificação de dois fatores para ficar um pouco mais seguro lá para quem usa o sistema. O que rola é que do jeito que é hoje, o comportamento padrão disso é mandar esse código de verificação por SMS, mas não é muito seguro esse envio dessa mensagem. Isso porque além de abrir espaço, por exemplo, para interceptação dessa mensagem, pode acontecer também do ladrão, por exemplo, né, que roubou o telefone da pessoa, conseguir ver esse código na tela bloqueada e partir depois para roubar a conta aí desse usuário. Então, que ele vai fazer a partir de agora, por enquanto só em alguns aparelhos Android, é mostrar um alerta lá direto no telefone da pessoa. Então, para fazer login, por exemplo, no computador novo, a pessoa recebe direto na interface do telefone lá, não SMS, mas um alerta, por exemplo, com o código de verificação, e esse sim o que ela tem que colocar de volta no computador. Só o fato disso não ser por SMS não é um sistema perfeito, né, mas diminui bastante a chance da conta da pessoa ser roubada mesmo com a verificação ativada. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E agora o assunto é a Uber, que comentou que vai começar a vender o sistema que ela tem para chamar os carros lá em aplicativos para terceiros, né, para começar a entregar com o aplicativo dela. Ela anunciou que o primeiro cliente desse serviço é o condado de Marin, que fica na Califórnia. E aí, com isso, a partir de agora, o sistema de vans acessíveis que eles têm por lá vai começar a aparecer no aplicativo da Uber como alternativa, né, aos carros que ela oferece. Os cidadãos de lá vão poder, por exemplo, ou checar os horários das vans, ou pegar desconto também, né, para já comprar passagem lá da van direto no aplicativo da Uber. E a empresa comentou, inclusive, que esse primeiro acordo que ela fez foi estabelecido por 2 anos por um preço lá de $80 mil. Bom, a seguir eu vou comentar sobre a chegada da publicação de áudios lá no Twitter, mas antes disso eu vou falar aqui sobre o Promobit, que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. O Promobit é uma rede social em que mais de 1 milhão de pessoas compartilham promoções e cupons de desconto, e em média são 700 ofertas que o pessoal manda lá para o site todos os dias para todo mundo poder aproveitar. Cada promoção tem que passar primeiro por uma análise de especialistas, né, para o pessoal ver se é promoção de verdade, se o site também é seguro para evitar que o pessoal caia em furada, e aí o resultado disso é que você pode comprar na internet a partir do Promobit com a certeza, né, de que está aproveitando os melhores preços. Antes de começar a gravar aqui o episódio, eu dei uma espiada no Promobit e achei, por exemplo, um kit com teclado e mouse Bluetooth pela metade do preço. Tinha roupa, né, tênis, camiseta, boné também com bastante desconto. Tinha até um drone lá da Multilaser com R$100 de desconto. Então faz o seguinte: acessa o site promobit.com.br ou dá uma espiada nos aplicativos de Android e de iOS para você encontrar as melhores promoções na internet. Mais uma vez, acessa lá promobit.com.br ou baixa os apps na Play Store e na App Store. Se está em promoção, está no Promobit. Muito obrigado ao Promobit por impedir que o pessoal que escuta aqui o podcast caia em furada na internet, especialmente aqui nas compras de hoje, e claro, pelo patrocínio contínuo do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que recentemente o Twitter começou a fazer umas experimentações, né? Colocou os flits, por exemplo, para algumas pessoas, que são basicamente as stories que eles pegaram do Snapchat e do Instagram, né, colocaram lá no Twitter. Agora pintou um teste novo aí, por enquanto só pro iOS. Ele anunciou os voice tweets, que são basicamente publicação de áudios com até 140 segundos de duração, mas com suporte também para gravação contínua, né? Se a pessoa não tiver a dádiva do poder de síntese, precisa de mais tempo aí para gravar o áudio para publicar. O Twitter comentou que essa novidade vai começar a aparecer aos pouquinhos, né, para todo mundo aí que usa o aplicativo deles pro iOS, mas não comentou quando o pessoal pode esperar também pela chegada disso no Android. E ainda sobre redes sociais, o Facebook anunciou que vai começar a dar para o pessoal a possibilidade de esconder anúncios políticos relacionados à eleição dos Estados Unidos. Essa opção de esconder os banners políticos vai começar a aparecer tanto no Facebook principal quanto também no Instagram, mas pelo menos por enquanto eles comentaram que vão começar a liberar isso aos poucos só para usuários lá que moram nos Estados Unidos. E enquanto isso, na Qualcomm, ela apresentou o Snapdragon 690, que vai abrir caminho, né, para a chegada de recursos mais avançados em telefones lá mais intermediários. Esse chip dá suporte a coisas como Wi-Fi 6, tecnologia 5G e displays também, né, com 120 Hz lá, de frequência de atualização da tela. Recursos esses, né, que quem escuta aqui o podcast sabe que estão associados geralmente a aparelhos mais topo de linha, os aparelhos mais high-end. A Qualcomm comentou que esse processador vai começar a ficar disponível para fabricantes Android até o final desse ano, e aí, claro, né, até o ano que vem vão começar a aparecer no mercado. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre uma polêmica que pintou, né, envolvendo a App Store e um aplicativo novo, né, chamado Hey. Esse aplicativo foi feito pelo pessoal do Basecamp, que, para quem não conhece, né, é uma plataforma bem bacana para o pessoal conseguir administrar o trabalho, as equipes também, coisa desse tipo. E o propósito desse app é colocar uma inteligência que eles fizeram lá para poder administrar a caixa de entrada da pessoa com mais eficiência lá, para a pessoa não ter que perder muito tempo fazendo isso. Esse app custa $100 por ano num plano de assinatura que fica por fora lá da App Store da Apple, e claro, né, é que tá o problema. Depois do lançamento desse app, a Apple bloqueou uma atualização dele, né, para corrigir bugs lá, falando que eles não podiam colocar assinatura só por fora da App Store, tinha que ter por dentro lá também, para pegar 30% aí de comissão. E ainda por cima, ela falou também que foi um erro ter publicado o aplicativo na App Store para começo de conversa, e que passou batido esse detalhe sobre assinaturas. Aí, em resposta a isso tudo, tem vários desenvolvedores, né, sites também falando que a Apple tá pegando pesado demais aí nas regras bem rígidas que ela tem para publicação de aplicativos na App Store, o que, por sinal, né, tá acontecendo aí no momento que a Apple tá ficando bastante na mira de governos por suspeitas de práticas anticompetitivas. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!